Muito bem, estamos no ar com o debate futebol na pauta, Afogados e Arco Verde. Hoje começa a série A2 do Campeonato Pernambucano. Já está no albolão, muita gente já opinando. Qual vai ser o placar de Flamengo de Arco Verde nesse jogo com transmissão da Seleção do Povo? Vou sortear 5 ingressos aqui para você acompanhar o jogo. E quem acertar o bolão vai ganhar camisa, linda camisa, aliás, do Afogados Futebol Clube. Se mais de um acertar, a gente faz o sorteio, né? Vamos falar dessa expectativa, tá todo mundo falando desse jogo. A partir do treinador Pedro Manta. Manta, você tem muita experiência, treinador rodado aí, passando por vários clubes de Pernambuco fora dele. Mas me diga uma coisa, competição como essa começando, ainda tem aquela coisa do friozinho na barriga, da ansiedade, da expectativa, ou essa rodagem já lhe tirou um pouco disso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Ah, prazer, Nil, pessoal todo da Tédia, né? Você, Michele, o menino ali da Tédia, pessoal todo, o Tito, né? Uhum. Acho que a torcida da Forrado, nossa diretoria. Não, não deixa de ter uma expectativa de uma estreia. Uma estreia sempre é uma estreia, né? Qualquer nível. Mas a gente tá tranquilo pelo trabalho que foi feito, que foi planejado, que foi decorrido dentro daquilo que a gente projetou. Sabemos que é uma competição difícil, uma competição que a gente sempre colocou que é atípica, porque é uma competição sub-23 e equipes também se preparavam no mesmo nível, né? A formatação da competição sabe que a gente vai brigar com as nossas 6 equipes aqui da região o tempo todo para buscar a nossa vaga. Então é difícil, é complicada. Temos o Flamengo hoje, uma boa equipe também, uma equipe com alguns atletas de Alagoas, né? Treinador também gabaritado, então é um jogo difícil, que a gente precisa demais da nossa torcida, do apoio, da motivação, de jogar com a gente. Isso que é mais importante no jogo de hoje, para que possamos superar esse adversário e jogar com aquilo que a gente trabalhou, com aquilo que a gente treinou.
Bom, vamos lá. Qual o placar do jogo? 3838-1213. 3838-1213. www.radiopajou.com.br 99611-1676. Quem é que já está falando aqui? Nil, 2x1. A Luana Lima está dizendo que vai ser 2x1. O João Nelson, meu amigo Budelo, 4x1. Ó, a confiança. 4x1, Afogados. Alexandre, 2x1, Afogados, está mandando um abraço para o pai Elias Pacífico, está ouvindo aqui. Quem é aqui? Pedro Henrique, a estreia hoje é com vitória, 3x0 para o Afogados, está dizendo o Pedro Henrique. Vamos para o telefone e a gente vai anotando tudo aqui, vamos ver como é que está o clima do torcedor. Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Bom dia, quem é?
Maria Lúcia Morato.
Maria Lúcia, e o jogo?
É 2x1.
2x1. Sim. Obrigado, amiga. 3838-1213. Vamos saber como é que está o clima para ouvir o Manta na sequência. 3838-1213, 10h23. Qual vai ser o placar de Afogados e Flamengo de Arco Verde? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Paulo Leite.
Diga, Paulo, e para você?
Oi.
E o jogo?
O jogo é 1x1.
1x1. É. Começa empatando. Isso é chute de bolão pra tu ganhar a camisa. Valeu, Paulo. Se ganhar, ganha sozinho, né? 3838-1213. Qual o placar, na sua opinião, de Afogados e Flamengo de Arco Verde? Pelo zap 99611-1676. Luciana, 1x0 pro Afogados. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Ivone dos Santos Silva.
Sua opinião, Ivone?
2x2.
Sim. Ixi, 2x2. Vamos empatar o primeiro jogo. Cada um com seu cada um. Agora, até agora o que está chegando, tem gente falando em 4x0, 3x1. Quer dizer, a grande maioria está muito confiante, Pedro Manta. Aqui, por exemplo, o Zé Cabeção dizendo 3x0 para Afogados. Essa euforia do torcedor, ela se explica pela preparação do time, que foi uma preparação, a gente pode dizer, com antecedência devida. O Flamengo de Arco Verde, a gente sabe que pela situação pode vir com alguns problemas. Eu ouvi você falando que não tem a história de euforia, mas o torcedor está no papel dele de acreditar. Isso contagia o grupo, essa euforia do torcedor, essa vontade de vitória do torcedor, não?
Eu, o torcedor, ele é emoção, né? A gente tem que trabalhar com a razão, com a lógica, com a tranquilidade. Então, a gente fez sim uma boa preparação, claro, buscar esse resultado positivo, mas primeiro saber jogar. O Flamengo tem uma boa equipe também, teve problema para regularizar jogadores, também como nós tivemos, né? Então, é um jogo que a gente vai precisar do torcedor, um jogo da persistência. Aquilo que a gente vem conversando, eu conversei rapidamente com o grupo ontem, né, após o treino, e mostrando a eles a atitude que tem que tomar dentro de campo. O apoio do torcedor é fundamental, né? Mas aí a gente saber jogar, usar o nosso campo, dar volume o tempo todo, mas do outro lado a equipe também é uma equipe gabaritada. Então, ter calma, ter tranquilidade. A gente tem 10 passos para ser dado, subir a escada em 10 degraus e subir cada um paulatinamente, com calma, com tranquilidade. Então, jogar com equilíbrio, jogar com inteligência. E o importante é sentir o peso do torcedor, o peso da torcida, com euforia, com motivação, para buscar essa vitória.
Bom, falando da regularização, assunto para você e para o Enio também, com quantos atletas o Afogados vai poder contar hoje? E alguns atletas não conseguiram regularização ou todos estão regularizados?
É isso, Nil. No primeiro plano a gente conseguiu dar entrada em 17 ou 18, né? Mas só 14 entraram no BID, né? Fugiu um pouco do nosso planejamento que a gente traçou durante o tempo todo. Mas o grupo é bom, o grupo tem qualidade, né? O grupo que a gente, dedo a dedo, foi trabalhado e foi bem planejado, bem estudado. Então agora pensar, já não adianta você estar aqui com uma situação ou com outra. Pensar no jogo, eu mesmo de manhã já acordei com o jogo na cabeça, fui dormir com o jogo na cabeça. Quer dizer, você estuda um pouco o adversário, apesar de poucas informações que a gente tem do adversário. Então agora é incentivo do torcedor. Acho que o adversário tem sentido o peso da nossa torcida, saber jogar um jogo numa hora imprópria, né? Desumana, até 3 horas da tarde. É, tem que saber jogar, né?
Horário, né?
Exatamente, mas tem que saber jogar, saber usar bem o nosso campo, com calma, com tranquilidade. Você tem 90, 96, 97 minutos para ganhar o jogo, então não pode ir com muita sede, né? Não pode perder a concentração no início do jogo, no final do jogo, no meio do jogo, porque aí bate um pouco a fadiga, né? O desespero. Tem que ter calma, futebol, um pouquinho de calma, de inteligência, para que possamos ter um bom resultado e sair com a vitória.
Aqui o Everton Gomes, 2-1 para Afogados. Sandro Pereira, Enio, você é o Euricão do Afogados. Que história é essa? A gente sabe do seu potencial. Podia ter como... Mas você é vascaíno, não sei se você vai sentir isso, um elogio ou uma crítica para lhe comparar com o Eurico. Mas me diga aí, aproveitando o gancho do torcedor, como é que está a sua cabeça? Porque me parece, se a gente compara esse ano com o ano passado, que teve que inscrever o clube, que não foi fácil conseguir apoio, se a gente for comparar com as dificuldades que todos os outros clubes estão tendo nessa competição, eu tenho dito que o cenário é dos mais favoráveis para uma equipe como a nossa, de uma cidade um pouco menor, para tentar subir. Você também está com esse sentimento de que esse pode ser o nosso ano e pode ser a nossa vez de ter esse acesso? Bom dia.
Bom dia, Nil, Márcio, Charles, Manta, bom dia especial aos torcedores da Coruja do Sertão. Olha, Nil, o que me deixa, vamos dizer assim, o que me deixa confiante esse ano é o seguinte: nós tivemos a nossa primeira participação ano passado, onde houveram acertos, houveram erros, e isso fez com que nós aprendêssemos muita coisa. Eu tive cuidado esse ano de pensar mais profissionalmente do que o ano passado, no sentido que, antes de iniciar os trabalhos, nós contratamos um gerente de futebol, Alex Faustino, para cuidar dessa regularização, para gerenciar a concentração, para gerenciar as viagens. Depois disso, nós contratamos nosso treinador, em seguida preparador físico, depois roupeiro, depois massagista. Enfim, nós formamos a nossa comissão técnica para que nos desse condição de trabalho. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o ano passado, muitas vezes, eu separei o material de jogo para a viagem. Eu cortei as frutas para os jogadores lancharem, para os jogadores para nós levarmos no ônibus. Eu fiz os sanduíches. Quando eu digo a diretoria, Márcio, Josinaldo, ano passado, esse ano nós tivemos a felicidade de contar com o Charles. Esse ano não, nós temos uma estrutura melhor do que o ano passado. Então, assim, tudo no seu quadrado, cada um cuidando, não tem mais problema com água, não tem mais problema com gelo, o uniforme no dia do jogo já está todo separado, devidamente guardado, cada um fazendo sua função. E isso nos dá tranquilidade e, consequentemente, a gente dá uma qualidade maior de trabalho para o professor Manta colocar em prática. Veja só, Por questão financeira, né, não adianta aqui tapar o sol com a peneira, por questões financeiras, nós pagamos a regularização de 17 atletas. Nós enviamos a documentação de 17 atletas, dos quais 14 entraram no BID. Então, nós atingimos quase 100% do que foi enviado. Né? Esperei ansiosamente assim, o BID, olhei o BID até as 23 horas, né? E infelizmente nós não vamos disponibilizar dos 17 atletas que pagamos as inscrições. Mas, com todas as dificuldades, tem 14 atletas aí para a Manta montar, né? Eu sei que não é o ideal, vão ficar apenas 3 atletas aí na suplência, não é o ideal, mas é o que foi possível, né? E a Série A2 é assim mesmo, tem dificuldade, todos os clubes ontem quiseram regularizar seus atletas, bombou, né? O sistema da CBF ontem ficou sobrecarregado, e nós vamos com 14, o nosso adversário conseguiu inscrever 13, um a menos que a gente. Né? Teve clube do nosso grupo que não conseguiu escrever ninguém. Então vamos ter que superar isso. Hoje o jogo 3 da tarde, um horário quente, né? Voltou aí aquele calorzão que é típico aqui da nossa região nessa época. E o torcedor vai ter que nos ajudar no sentido de chegar cedo no estádio, nos apoiar, saber que não vai encontrar hoje um time perfeito. Né? Eu quero que ele entenda algumas dificuldades quando as jogadas não fluírem, quando as coisas não acontecerem bem, ter a consciência que é o peso da estreia, são atletas de 23 anos e tudo isso, né? Mas eu tenho certeza, Nil, assim, pela atmosfera, pelo clima que a gente está vendo na cidade, hoje nós faremos assim um bom jogo e contaremos com o apoio da nossa torcida.
E o torcedor e o ouvinte participando de forma maciça aqui do nosso bolão. José Hilton, vai ser 2-1 para o Afogados. Nena do Borges, Afogados, 2-1. Alexandre da Padaria, Afogados, 2-0. Galego Porteiro do IFPE, 2-0. Afogados. Então, mais opinião aqui. Ronaldo Melo, 3-1. Miguel Bezerra, 2-0. Maria Lúcia Honorato, 2-1. Damião Fernandes, 3-0. Daniel Tricolor, só que é 6-1 hoje, né, Daniel? Zé Diniz, 3-1. Maria Barbosa e Marluz Pereira, 2-1. Maria Zé Carvalho arrisca um 2-0. O Galego, eu já falei, 2-0. Aqui, quem mais está participando? O Tony dizendo, vai ser 3-1 para o Afogados, não é? Luana Lima, 2-1 para o Afogados Futebol Clube, quer dizer, o torcedor está muito confiante. Desses atletas não regularizados, Manta, quais são aqueles que você esperava contar na equipe de titular que poderão desfalcar o time esta tarde?
Olha, nessa primeira leva a gente perdeu tanto o Matheus, né? Matheus Preá, que é um jogador que a gente vinha trabalhando ali na frente como referência, e o próprio Golinha, né? Que era um jogador que a gente tinha sempre usado com a mesma determinação, no mesmo posicionamento. E aí a gente vai ter que adequar uma situação. Mas aí, tem que passar por cima, né? Tem que ter esse apoio do torcedor e esse rolo compressor tem que ter. Tem que jogar em casa, fazer valer o mando de campo, o apoio da nossa torcida, isso é fundamental. Então, é como eu falei, calma, ter tranquilidade e razão para que possamos fazer um grande jogo. Mas é fundamental. O torcedor hoje, eu acho que o adversário, quando você joga com o adversário na casa dele, ele tem que sentir o peso do torcedor, da torcida, né? Então é fundamental que tenham calma, ter paciência, é um jogo que vai ter persistência, repetição, né? A gente tem falado bastante pro grupo, você erra uma bola, erra outra, acerta a terceira. Não, o futebol é exatamente você, é repetir gestos, né? A gente tem falado pro grupo o tempo todo. A equipe está bem treinada, está bem posicionada, mas do outro lado também tem uma boa equipe, né? Uma equipe que também trabalhou da mesma forma e o que a gente tem é persistir, trabalhar bem, fazer um grande jogo, mas para isso atitude, postura, né? Inteligência, fazer a leitura do jogo, observar os pontos fortes, os pontos fracos do adversário, né? Saber jogar, isso é que é o grande detalhe para a gente sair essa arrancada já com resultado positivo.
Como é que é para controlar a ansiedade? Você já falou um pouco de sua expectativa. Uma ansiedade dos jogadores. Então, o jogador não gosta de concentração, o jogador acha que o treino é importante, mas gosta mesmo da bola rolando, né? E para isso gera uma expectativa muito grande. Como é que é controlar isso, considerando que a equipe tem uma boa estrutura, mas não tem, por exemplo, psicólogo, já é um outro detalhe que só as equipes mais estruturadas conseguem ter. Como é que você está vendo aí esse momento dos atletas?
Apesar da gente ter um grupo novo, Nil, mas já tem alguns jogadores com uma certa bagagem, né? Uma certa experiência, uma certa já passou por essa situação. Claro que em alguns momentos dá aquele friozinho na barriga mesmo, e é normal, tem que dar, cara. Isso aí faz parte do jogo, faz parte da estreia, faz parte de um jogo decisivo, né? No momento que você não sente isso, você não está vivenciando, você não está focado. Então, hoje a gente teve já, ontem à noite eu estive na concentração, agora de manhã, um outro ali ouvindo música, um outro brincando, cortando o cabelo, aquela conversa toda, aquela algazarra toda. Mas é o momento deles, relaxa dessa maneira. E na hora do jogo, a bola rolou, todo esse frisson, essa expectativa já passa, né? E você começa a vivenciar, a se concentrar no jogo.
Enio, você está com expectativa pela venda antecipada? Vamos ter casa cheia hoje no Vianão ou não?
Olha, Nil, assim, o afogadense, o cidadão afogadense, ele não tem o hábito de comprar
antecipado.
O ingresso de forma antecipada, pelo menos para futebol, né? A gente já tem essa, né? Por mais que a gente bata nessa tecla que massifica a compra do ingresso antecipado, por vários motivos, por a cidade ainda ser pequena, você sai normalmente 10, 15 minutos antes do jogo de casa, né? O estádio hoje dispõe de 4 bilheterias, mas assim, eu queria pedir ao torcedor que se puder comprar o ingresso de forma antecipada, até porque, Nil, quem vive no futebol, quem escuta futebol, quem vai a estádio, sabe, mas por exemplo, eu tenho certeza que nesse momento agora tem muita gente ouvindo o debate das 10 que não tem ideia, não tem noção dos custos de uma partida dessa. Por exemplo, hoje, às 13h30, que é a hora que os árbitros e o delegado da partida irão chegar no estádio, nós vamos ter que disponibilizar R$ 3.078. Aí você diz, mas eles não vieram de Recife? Sim, vieram de Recife, mas as taxas são essas. Você paga ao árbitro, aos dois auxiliares, ao quarto árbitro e ao delegado da partida. Custas de despesa com transporte, alimentação, diária, tudo isso. Então é o seguinte, não tem essa coisa de dizer, vamos arrecadar na bilheteria para no final do jogo pagar. Não, isso é uma despesa que você tem que pagar antes. Aí nós vamos ter as despesas com maqueiro, com gandula, com água mineral para a polícia militar, com segurança. Nós vamos ter despesas com divulgação, com carro de som. Então, assim, as despesas são as mais variadas possíveis. E as pessoas precisam entender o seguinte, quando ligam para a gente, Nil, e diz assim, Enio, consegue um ingresso para mim? Eu gostaria, mas eu quero que as pessoas entendam o seguinte, que o futebol profissional é caríssimo, caríssimo. Eu gostaria de fazer como o Dr. Roberto fez. Nós temos condições diferentes, nós temos condições financeiras completamente diferentes, mas eu queria poder comprar 10, 15, 20 ingressos e distribuir com aquelas pessoas que não dispõem do dinheiro, mas infelizmente eu não posso. Nil, a regra é clara. Eu solicitei uma carga de ingresso à federação e no final do jogo eu devolvo o que sobrou ao delegado do jogo. E eu vou ter que prestar conta do que foi vendido. Não tem. Tá? Então, assim, todo ingresso que eu der, eu vou ter que colocar do bolso. Né? Então, infelizmente, eu peço a compreensão aí de todos. Não, nós não podemos, a questão do todos com a nota esse ano vai prejudicar um pouco, vai dificultar um pouco, mas eu peço a compreensão daqueles que não dispõem dessa quantia, que entenda a situação, que nós não podemos doar esses ingressos, porque cada ingresso que a gente faz uma doação, nós vamos ter que arcar com as despesas.
Manta, num dia como esse, você está saindo daqui, inclusive, para acompanhar essa preparação final. O que é que muda na rotina do jogador? A refeição é diferente no dia do jogo? O horário é diferente para adaptação a um jogo 3 da tarde? Qual vai ser a rotina de agora, quando você chegar lá na concentração, até o horário do jogo?
Já desde de ontem, né? Essa alimentação pré-jogo é bem diferente, porque você evita alguma coisa mais oleosa, né? Uma coisa mais leve. Até porque a gente vai jogar num horário que é diferente, né? Um horário de 3 horas, então você tem que ter o organismo um pouquinho adaptado àquela situação. Então, você muda a alimentação, você exige um pouquinho de repouso mais cedo deles, né? Como a gente fez ontem. Então, algumas situações são bem tomadas e bem vigiadas para essa situação do jogo, né? Para esse momento do jogo. Então a gente tomou todo esse cuidado para que possamos desempenhar uma boa movimentação. A equipe está bem preparada fisicamente, né? O oxigênio está bem no grupo, com certeza vai aguentar o suporte da hora e o suporte do jogo, né? Então, para isso, a gente tem que jogar com intensidade, saber dosar no momento certo. Algumas nuances que vai ter dentro do jogo, como esse equilíbrio. Esse equilíbrio a gente tem que ter, né? Saber marcar na hora certa, saber atacar na hora certa, saber correr. Esse aqui é o grande detalhe, né? Fazer o adversário correr atrás da gente. Então, com calma, vendo todos esses pormenores para ter sucesso no jogo. Então, tudo foi arrumado, tudo foi planejado para isso. E agora, trazer o torcedor, né? Agradecer a todos pelo espaço, pela oportunidade. E nossa diretoria está toda imbuída, né? Márcio aí, Charles, Enio, Josinal, doutor Roberto, está sempre do nosso lado. E com certeza a gente fazer uma boa arrancada, porque o caminho é longo, é difícil, é árduo. Né? Você tem 10 jogos com viagem, com contusão, com cartão. Então a gente tem que ter muito equilíbrio em cada momento. Então, momento de arrancada, de início, de estresse, sempre um momento difícil. Mas o grupo está preparado para o tranque, para o que pode acontecer dentro do jogo.
Uma última pergunta do intervalo. Pedro Araújo diz, ano passado tivemos um técnico que eu, diz o Pedro, classificava de retranqueiro. Eu pergunto, qual o estilo de Pedro Manta? Joga para frente ou vai repetir a versão anterior desse treinador retranqueiro, diz ele?
Eu não posso analisar ninguém, né? Quem sou eu para analisar ninguém? Eu acho que o futebol não tem essa questão de retranqueiro. Eu acho que o futebol é o seguinte, às vezes a pessoa está de fora, mas não entende às vezes o posicionamento. Você vê o Barcelona joga com duas linhas, uma linha de quatro, uma linha de cinco, às vezes até sem jogador de referência. E é um time
frente, né?
E é um né? Time que joga o Manchester frente. Joga assim, joga para frente. Então, depende muito do jogador, né? A peça, como você utiliza a peça. Mas em casa a gente tem que ter a rédea do jogo, velho. Tem que ter o volume do jogo. Eu gosto muito de ser atrevido, de ir para cima, claro, tendo precauções, né? Claro, tendo futebol, tem hora que o jogo fica aberto, o adversário, às vezes você pega um adversário de qualidade, e quanto mais você jogar com a bola no campo do adversário, melhor é. Então isso a gente treina e trabalha no intuito de jogar sempre com a bola no campo do adversário, porque a bola tá longe do seu gol, né, velho? Logicamente você não vai tomar gol, então. Mas é uma equipe que vai ter a rédea do jogo, vai ter pressão no jogo, vai jogar pra dentro, pra cima. Agora, necessário é apoio do torcedor. Então, até calma, tem um jogo hoje de estreia, primeiro jogo, vai ter altos e baixos, não existe perfeição no futebol, mas não vai faltar luta, força, determinação do grupo para sair com esse resultado positivo.
Bom, quero agradecer ao Manta, que está gentilmente participou desse primeiro bloco. Eu até falava com ele de tirar da concentração. Um dia como esse, realmente foi uma gentileza muito grande. Manta, estamos todos na torcida, qualidade como profissional você tem de sobra, caráter que hoje no futebol a gente sabe que não é algo tão comum pelo país, a gente acompanha por aí, e sabe do seu potencial, da sua qualidade. Estaremos juntos lá na torcida, tá? O sentimento da comunidade é esse que você está ouvindo aí, todo mundo acreditando, acima de tudo, numa grande campanha a partir do jogo de hoje. Então, sucesso, e estaremos juntos lá.
A gente agradece, né, o esforço nosso aqui, mas já está no jogo, a gente já entra no jogo. Um pouquinho, tive que sair um pouquinho para movimentar, eu volto para a concentração agora, almoço, para a gente já estar naquele ambiente do jogo. Eu acho que quando a ficha cai, tem que cair dentro do jogo, e agora é pensar e mentalizar o jogo.
Muito bem, vamos para o intervalo rapidinho, continue opinando aí o placar do jogo. Daqui a pouco vamos sortear ingressos para a partida, falar mais dessa preparação, saber como é que está o Vianão, né? O nosso Valdemar Viana de Araújo, a nossa praça de esportes, 10h44. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Está aqui também o doutor Roberto Vicente, aqui o Charles. Confiante, né, doutor Roberto? Está chegando a hora. Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da PAGU. Confiante, confiantadíssimo. E graças a Deus, os jogadores que estavam no estaleiro, né, conseguimos recuperar o Pedro Maicon, o goleiro que saiu domingo do amistoso. Sábado, do amistoso contundido, recuperou-se completamente. Nós temos só um jogador que está na fase de transição, fazendo fisioterapia, Evandro, mas eu creio que para a próxima partida ele já vai ficar à disposição do professor Pedro Manta. Uhum. E é isso, Nil. Estamos confiantes que iremos fazer uma excelente estreia. Espero que o torcedor chegue junto. Mais uma vez eu quero abraçar aqui meus colegas que fazem parte da diretoria e fazer um apelo aqui. Um apelo para que realmente o torcedor chegue junto, e não somente o torcedor, mas também, eu sei que nós estamos passando por uma crise, mas eu queria pedir um apoio do comércio, dos comerciantes, que pelo menos que ajudem assim, cada um doando 3 ingressos, 5 ingressos, quem puder dar 10, 15 ingressos, já vai ajudar o clube, para que a gente, porque como o Enio disse, as despesas são muito grandes, nós estamos aqui quebrando a cabeça para algumas despesas já de hoje, e assim, vamos pedir aos comerciantes que cheguem junto, que nos ajudem, que sempre nos ajudaram, mas agora chegou a hora da onça beber água. Então, é nessa hora que nós estamos pedindo a ajuda dos ilustres desportistas de Afogado da Engazeira para que cheguem junto com o time. Que cada um fazendo a sua parte, eu acho que se cada um doasse alguma coisa, eu acho que a gente chegaria, eu acho que a gente começaríamos a repor as despesas que nós tivemos durante todo esse tempo. Então, mais uma vez, vamos pedir ao torcedor, vamos pedir ao comércio de Afogado da Engazeira, aqueles desportistas que cheguem junto neste momento, que é a partir de hoje que nós iremos começar a nossa batalha.
Bom, Charles, como é que você está sentindo aí? Você conversa com os desportistas, com os peladeiros, com os amigos do futebol. O clima está muito bom para esse jogo, para essa estreia de hoje, né? Bom dia. Mais uma vez,
Nil, bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Nil, na verdade, acho que do presidente, a Márcia, a Josinaldo, a todos que estão fazendo parte do Afogado, eu acho que sou a pessoa que estou praticamente no convívio dos atletas, né? Porque além de fazer parte da diretoria, eu também estou de férias, né? Uhum. Então, são 27 dias das minhas férias, todo dedicado ao clube. Sempre falta alguma coisa, a gente está sempre nessa luta, né? Nessa correria do dia a dia com o clube, mas a expectativa é excelente. A gente está com uma equipe forte, confiante, né, nos atletas, no próprio treinador, como você diz aí, um treinador renomado, um treinador sério, um cara que todo mundo já conhece aqui em Pernambuco e outros estados. Então a gente fica muito confiante, vê também o torcedor, aqueles que encontram na rua, que sempre brincam, que a gente tem essa liberdade de brincar com alguns ex-jogadores, né, de futebol. A gente também, Nil, como a gente mesmo tem aquela peladinha da gente, que tem quase 30 pessoas, e ficam até pessoas mesmo dizendo, rapaz, o time daqui é muito bom, teve uma olhadinha, todo mundo se fala. É esperar a tarde, né, Nil, que a gente tem aquela esperança que faça uma grande partida, e pedir aos torcedores, aqueles que não viram a equipe ainda, que compareçam e que possam apoiar o clube, tá entendendo? O clube, porque são jogadores jovens, mas tem uma certa experiência. Mas se a gente fizer aquela cobrança, hoje é a estreia, é pedir um pouco de paciência, né, a todos que vão para incentivar, mesmo que pode ter um placar diverso, alguma coisa, mas eu estou muito confiante, e a maioria dos torcedores. A gente sabe que fazer futebol é muito difícil, e principalmente o futebol profissional. O profissional é o triplo do dinheiro que se gasta com amador, essas coisas. Sempre está faltando alguma coisa e a gente não pode deixar faltar. Então acredito muito nessa equipe, acredito nessa diretoria, né, com toda a transparência, com todo o esforço. A gente vê aqui Dr. Roberto Vicente, esse baluarte, o nome certo é um baluarte do futebol de Afogados. Não medindo esforço, tanto na seleção, nas vezes que disputamos a Copa do Interior, acompanhando a equipe, e no Afogados, como patrocinador, como médico, como homem, sempre ajudando a gente. Ontem eu tive com dois atletas ontem em Carnaíba, que a filha dele fazendo fisioterapia nos atendendo, que é muito difícil a gente ver. Se a gente bastava a gente ter, não só um Roberto não, se a gente tivesse três Roberto, a gente estava no patamar do Salgueiro hoje, no futebol brasileiro.
Verdade, Roberto é abnegado. Diga, Roberto. Ô, Nil, eu quero só lembrar uma coisa. Vamos lembrar os nossos torcedores, que como hoje é a estreia do Afogados, a gente lembrar que não pode levar bebida alcoólica para o campo, certo? E outra coisa, os torcedores têm que ter um pouquinho de paciência, porque muitas vezes tem um erro da arbitragem, tem um erro de alguém, aí começa a xingar. Xingamento pode. O que não pode é o torcedor pegar um copo, atirar no juiz, no bandeirinha. o que uma lata, não pode, porque se o torcedor, na sua raiva, na sua auge da sua raiva, tiver um lance que for duvidoso, que a gente sabe que tem, que hoje os juízes hoje são intocáveis. Então, o que o torcedor compreenda, não se pode arremessar nada dentro do campo, porque se o fiscal do jogo lá encontrar qualquer copo, qualquer coisa lançada, às vezes a gente leva criança, e criança às vezes tem a mania de jogar, então vamos ter cuidado com as nossas crianças, e a gente mesmo ter cuidado para não arremessar nada no campo, porque senão nós iremos ser prejudicados.
Ok, Rick Stefano dizendo, Afogados 3-0 no Flamengo hoje. Aqui pela internet, quem é que está falando comigo? Júnior Santos, ele diz o seguinte, Nil, pergunta a Enio sobre os sócios, o que que houve que esse ano não tivemos essa questão do sócio, muita gente que fazia parte do clube está afastada, está dizendo ele aqui.
Olha, Nil, como é o nome? Olha, Júlio, esse é um projeto que nós já vamos reativá-lo. Estamos, assim, na busca de uma pessoa com um perfil que possa trabalhar nessa questão de preparar os carnês, de fazer as cobranças, de receber os dinheiros. Eu confesso que todas as atenções nessa primeira semana ficou voltada à regularização dos atletas, mas já está aqui na nossa pauta, reativado, o doutor Roberto aqui, em off me cobrava essa questão do sócio torcedor, e nós vamos reativar esse programa, até porque nós precisamos, os grandes clubes do país, né, tem seu programa, imagina o nosso, que a gente precisa de recursos todos os dias. Então, assim, fique tranquilo, nós estamos conversando, procurando uma pessoa com esse perfil, que tenha habilidade com informática para preparar os carnês, para ter disponibilidade de tempo de ir receber as mensalidades. Mas no mais tardar aí, na segunda quinzena de setembro, nós já vamos estar com o nosso programa de volta.
Márcio, como é que está o Vianão? Nosso Valdemar Viana de Araújo, o Márcio dirige o campo, cuida do estádio. Vamos encontrar um estádio à altura. Como estava o Vianão ano passado, já estava muito legal, né? Como é que está o Vianão? Tem alguma novidade para esse ano? Bom dia.
Bom dia, Nil, Charles, Enio, doutor Roberto. Ouvintes da Rádio Pajéú, torcedores do Afogados. Nil, graças a Deus o Vianão, dia 31, agora vai fazer um ano da sua inauguração. E graças a Deus o Vianão hoje, do jeito que se encontra, há um ano atrás, se encontra hoje. Graças ao trabalho de todo mundo, da equipe, que começa desde lá dos nossos funcionários, o Zé, o Luiz, por mim, por o Sandrinho, e ao nosso prefeito patriota, que nos dá as condições de trabalho. E como todo mundo sabe, o Patriota é um grande esportista, além de ser prefeito. Hoje eu falava com ele de manhã pelo WhatsApp, perguntando pela equipe, preocupado com o jogo. E graças a Deus o Vianão hoje, não é porque eu sou diretor do estádio, mas hoje tem o melhor gramado da competição e um dos melhores de Pernambuco. Foi até o Charles, está aqui de testemunha, o Dr. Roberto Murilo Falcão foi quem disse, elogiando o nosso estádio, nosso gramado. O Vianão passou em todas as vistorias. E a dificuldade que a gente teve o ano passado, né, Nil? Jogando em Carnaíba, com dificuldade, Belo Jardim, Salgueiro, e hoje poder estrear na nossa casa.
Lembrando que nossa vistoria durou 10 minutos.
10 minutos a vistoria no estádio durou, porque, como o Murilo disse, aqui não tem o que olhar. É só vocês manterem, então de parabéns. E hoje, praticamente há um ano atrás, a gente jogou em Belo Jardim, né, Enio? Com uma despesa de R$7.200.
Campo ruim,
um campo ruim, né, Nil? Você testemunha. E um mando de campo da gente. E hoje poder estrear na nossa casa, com o nosso torcedor, eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. E agradecer mais uma vez o apoio do povo de Afogados, que a gente não leva não, a diretoria não leva não. A gente chega num canto, se não puder ajudar com 10... Cara, se eu tenho 5, se puder ajudar com 100, eu tenho 50, mas é difícil a nossa diretoria, através do nosso presidente Iene, levar um não, porque o Afogados faz um trabalho sério, prestação de contas. Para você ter uma ideia, que pouca gente sabe disso, o presidente do Conselho Fiscal do Afogados é Paulo da Caixa, que não tem ligação nenhuma com a gente, é quem aprova as contas do clube, entendeu? E é um trabalho que a gente vai começando formiguinha, e se Deus quiser, daqui uns anos o Afogados vai estar num grande patamar aqui do futebol de Pernambuco.
Bom, você queria completar, né, Charles? Queria falar mais alguma coisa sobre isso?
Não, Nil, é só a questão aqui, é parabenizar a Márcia aí pela questão da, do Rianão, né? Que isso aí a gente, todos os dias nós estamos lá com ele, a gente vê a seriedade do trabalho, né? Do governo municipal em preservar o Rianão, né? A gente sabe que os custos são muito altos, mas você tendo uma praça de esporte como aquela é uma coisa que é, não digo nem em Pernambuco, no Brasil todo, né? Hoje a internet, você vê as fotos, é todo mundo elogiando. E parabenizando o governo e o trabalho que o Márcio vem fazendo lá na Michana. É, outra coisa, pessoal, é, Nil, queria dizer ao pessoal que muitas vezes a gente é cobrado na rua e parado, pedindo, rapaz, eu quero uma camisa, porque a camisa é tão cara? Eu quero dizer aos torcedores do clube e às outras pessoas que acham bonita, que não torcem, mas que acham a camisa bonita, que querem levar para o estado, a camisa não é do clube, a camisa é do patrocinador, é da Garra. Todo o dinheiro que uma camisa daquela é vendida vai para o dono da Garra, tá entendendo? Que é vendida na loja perfil, o dono da loja ganha uma comissão e o restante do dinheiro vai pagar. Não tem nada a ver com o clube. Muitas das vezes eu não tenho mais nenhuma minha, Nil. Fora as comprei, já comprei mais de 10. As duas que eu tinha, dois torcedores me pediram, eu digo, não, eu vou levar e levei num amistoso que teve. Eu não tenho nem a minha, vou ter que comprar duas camisas. Uma para seu Expedito Vieira, que a gente vai fazer uma homenagem a ele, né? É. Que era prometido hoje, ele não pediu para não ser hoje, que fosse no próximo jogo com Petrolina, né? Que eu queria que o prefeito estivesse presente, nós vamos fazer uma homenagem a ele, entregar a camisa e a placa. É, e hoje tem a da criança, né? A gente tá dizendo aqui de Marquinho. Eu queria muito, justamente aqui, aos pais de criança que queiram levar seus filhos para entrar com o time, que passe na loja Perfil, que tem a camisa, que compre a camisa lá, custa R$70. Eu sei que a crise que está passando é grande, mas aqueles pais que queiram levar as crianças, que passe lá, que tem a camisa para vender, para quem entra lá, que queiram entrar com o time, tá entendendo? Que comprando a camisa, certamente a Garra vai ter outro visto para o ano, né, se a gente subir, que possam até ajudar a gente no material esportivo, que esse ano faltou, viu, Nil? Uhum. Infelizmente, o dono da Garra, a crise, né, ele faltou conosco, né? Então, vendendo essas camisas, o dinheiro vai chegar a ele, ele vai saber que está ajudando um clube de ponta.
Enio César Ramos pergunta, todos com a nota, foi criado por Jarbas, mantido por Eduardo, Paulo Câmara entrou e não manteve, acabou, por quê? Está perguntando.
Foi criado por Jarbas, não, foi criado no governo de Arraes, com o secretário Eduardo Campos, finado.
Olha, Nil, quem mais queria esse programa Todos com a Nota éramos nós, né? Principalmente de clubes pequenos, de cidades pequenas, onde não se tem muitos recursos. Mas a crise que se instala hoje no nosso país fez com que o governo do Estado, vamos dizer assim, isso não é de forma definitiva, né? O que nos passou o presidente da federação foi que, para 2015, a competição da Série A2 não teria. Mas já estavam em conversa, federação e governo do Estado, para que em 2016, né, depois dessa turbulência aí, dessa tempestade amenizar, para que volte tudo ao seu normal.
Bom, mais gente aqui. Maurício Silva está dizendo que vai ser 3-0 o jogo. Parabenizando a diretoria pelo trabalho. E hoje, Afogados tem um verdadeiro clube e um belíssimo campo, está dizendo ele. O Edivaldo Comercial de São João dizendo que liberou os atletas para comparecer ao Vianão. E o treino do time ficou para amanhã. Pois não, Enio?
Não, olha, ontem eu escutei essa nota na resenha, né? E eu queria aqui agradecer de coração mesmo, não, são sentimentos como esse, são atitudes como essa, Nil, que nos dá força, né? Eu não vou citar nome aqui, mas nós estávamos num estabelecimento comercial aqui da cidade, eu, Márcio e Charles, e uma pessoa levantou, meteu a mão no bolso, tirou R$50 da carteira e disse, vocês não me pediram não, mas eu sei que vocês estão precisando, toma aí. Quer dizer, aí é uma hora dessa que você pensa em desistir, você pensa em chutar o pau da barraca, mas não, tem gente que acredita na gente. Exato. Vamos continuar, né? Ô Nil, eu sei que o tempo aqui é apertado, mas antes, eu não podia finalizar a minha palavra, até porque os outros meninos vão falar, eu quero fazer aqui dois agradecimentos e fazer um pedido. Os meus dois agradecimentos vão para a galera que compõe as duas torcidas organizadas do clube, a Força Jovem e a Afogados Chopp, né? Muito obrigado, né? Confeccionaram faixas, bandeiras, vão hoje uniformizados, vão dar uma força lá ao Afogados. Soube que vão até acompanhar nos jogos fora, para alguns, pelo menos esses mais próximos, como Serra Talhada e Belo Jardim. E também agradecer aqui, Nil, aos nossos patrocinadores, do maior ao menor, né? Aos açougueiros, aos donos do supermercado, aos feirantes, ao pessoal das padarias, ao pessoal das casas dos bolos, ao pessoal que vende água, enfim, todos, aqui eu não vou me arriscar a citar nomes para não cometer uma injustiça com ninguém, aos machantes, não posso aqui esquecer, ao nosso principal patrocinador, né, que é o governo municipal, e enfim, a todos eles, daquele que ajuda com um quilo de tomate até o que dá uma quantia maior, eu quero agradecer de coração por acreditar no futebol de Afogados, por acreditar nessa diretoria e acreditar na gente. E fazer agora um pedido. Eu sei que essa diretoria não agrada em 100% as pessoas, né? É muito difícil agradar. Eu sei que as pessoas ou não simpatizam com minha pessoa, ou com Charles, ou com Josinaldo, ou com Márcio, ou com o Dr. Roberto. Mas eu quero fazer um pedido. Vocês têm todo o direito de não simpatizar com um de nós. Vocês têm todo o direito de não gostar dessas cores. Mas coloquem na cabeça o seguinte. Esse clube não é de Enio, não é de Márcio, não é de Charles, não é de Josinaldo, não é do Dr. Roberto. Esse clube é o clube que vai representar a nossa cidade na competição. Enxerguem dessa forma. Enxerguem que o Afogados Futebol Clube é o representante de Afogados da Ingazeira, do Vale do Pajeú, na Série A2. Então, vamos, gente, vamos torcer. Eu digo até aqui, não precisa nem gostar de mim. Eu quero que você torça, eu quero que participe, porque nós temos um único objetivo, que é levar o nome de Afogados da Ingazeira à primeira divisão do estado, que é o lugar que eu acho que Afogados já deveria estar já há algum tempo.
Muito bem. Últimas opiniões aqui. A Rosa, Nil, vai ser 1-0 para Afogados. Tem gente falando no zap, vamos ouvir rapidinho. Por favor, cadê você? Cadê tu?
Cliente feliz.
Uma hora dessa, papai. Aqui já foi. Quem é mais aqui? Paulo Vitor, já registrei. Gilberto, vai ser 2-1. E está dizendo que está disponibilizando 10 ingressos para os ouvintes do Gilberto e pedindo para Enio passar na loja. Gilberto da Eletro Petromotos. Mirelle Barbosa, vai ser 2-1. Está dizendo aqui a Mirelle. Quem mais aqui? Teve gente que gravou áudio. Assis Nunes, 3-1 Afogados. Isso aqui gravou áudio. Vamos ver o que, é que ele quer falar. Luiz Carlos, né?
Meu, o engenheiro que fez aquela curva do Anel Viário.
Ah, é Anel Viário. Daqui a pouco a gente fala com... Lhe escuta aí. Priscila, vai ser empate, 1-1. Júlio César, 1-0 Afogados. Carminha, 2-0. Madalena, é bolão? É bolão, Madalena? Cadê você?
Júnior, bom dia, vocês da Rádio Pajeú, meu Júnior. É, minha opção, vou optar para 2-1.
2-1.
Certo? Porque a gente começou forte, aí termina nos decepcionando.
Então 2-1, pronto. Aqui 3-2, faltou botar o nome. Aqui Leandro, 2-0 Afogados. Chegando mais opinião aqui. Tem gente perguntando, Nil, quanto custa a camisa e como faço para comprar? Quem é que pode informar para ele, Charles?
A camisa custa R$ 70,00, loja Perfil, aqui em Barão do Lucena, vizinho a Nilcinho, aquele grande terrorista.
Bin Laden. Nilcinho,
Bin Laden, o Nilcinho Bin Laden, isso mesmo.
Uhum. Então a loja está vendendo lá.
Nil, só para falar essa questão de camisa, você tem uma ideia como é a força da internet hoje. Josinaldo está com essa função de receber, tem gente que quer comprar camisa que mora em São Paulo. Uhum. E não tem, o clube não tem esse trabalho de entrega, né? E Josinaldo está fazendo esse trabalho. E bom, antes de ontem foi enviado uma camisa para o Rio Grande do Sul, né, Júnior? Colecionador. Ontem ligou outro colecionador de São Paulo. E, quer dizer,
tem gente que é aficionada nesse negócio.
Tem um cara que tem mais de 300 camisas, né, Júnior? Ele me disse, de camisa de clube.
Moza, é colecionador, exato, amigo nosso.
Ele teve a semana passada aqui, se eu não me engano, parece que comprou 5 camisas, né?
Doutor Moza. Bom, amigos, é isso, vamos torcer, mandar um abraço pro pessoal da Afogado Shop, que me incluiu aqui no grupo de zap.
Nil, só para finalizar, aqui deixar o nosso sentimento aqui à família do nosso amigo James, Zé Maria, que faleceu, o pai dele, seu Zé Maria, e deixar aqui os votos de pesado toda a diretoria do Afogados, que James é um colaborador. Todo sábado está na feira, arrecadando a feira com os feirantes e deixar aqui o nosso voto pesado.
Nil, essa coisa de James é interessante. Hoje, exatamente hoje, faz um ano que meu pai faleceu.
Uhum.
Né? O Afogados estava jogando com o Centro Limoeirense lá em Carnaíba, quando meu amigo e irmão Márcio Araújo me deu a pior notícia da minha vida.
Uhum.
E quem me trouxe, eu vinha sem condição de dirigir, quem me trouxe de Carnaíba até Afogados foi James.
Foi James.
E hoje, coincidentemente, um ano depois da morte do meu pai,
falece o pai. José Maria, né? Garoto, muito conhecido, né?
Então, assim, eu vou falar com o delegado da partida para que a gente faça uma homenagem, né? O pai do James, que não mede esforço para nos ajudar. Coincidências aí, né? Mas é a vida que segue, é assim que funciona.
A morte faz parte da vida.
E vamos lá.
É por aí. Bom, eu vou chamar o plantão, vou encerrar o debate.